Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Este cuerpo se convertirá en un fantasma vestido de payaso que camina por una tierra desvestida donde los cactus y las serpientes se ríen de él al pasar. Este presente será recuerdo del olvido que llega con retraso y enciende el televisor para ver que el clima de este invierno es bajo cero. Quizás una imagen triste será ver estas sábanas arrugadas en un lavarropas sin agua, sentir que la sangre se seca sobre el piso, saber que no hay remedio para la derrota. Pero, sobre todas las cosas, lo peor será caer en cuenta que el corazón es un ejército de vagos cantando borrachos bajo la lluvia, viejas canciones de amor, y que el volumen del silencio, sonando dentro de estas cuatro paredes sin voz, es enloquecedoramente ensordecedor.
Bom dia, Renan. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família. Hoje entrando mais cedo, porque daqui a pouco nós vamos ter uma sessão da Câmara dos Vereadores a partir das 9 da manhã e pode durar aí até as 11, que é o horário que a gente faria normalmente o Programa de Saúde Comunitária. Então fiquem ligadinhos aí no Programa Saúde Comunitária e logo em seguida não perca a sessão da Câmara, porque é importante a gente saber o que nossos representantes estão fazendo lá no trabalho deles, certo? E a nossa galera já está aqui no estúdio um pouco com cara de sono ainda, mas já estão preparados para fazer aquele programa especial para vocês. Não é isso mesmo, Paulo? Bom dia.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro. Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, para fazer um programa especialmente para vocês.
Bom dia, minha amiga Elisete. Tudo bem com você? Já trabalhou muito hoje?
Um pouco só. Bom dia, comunidade de imigrantes. Estamos fazendo mais um programa para vocês, muito especial, vem muita coisa boa aí, fique ligado.
Bom dia, meu amigo Ronaldo, que chegou correndo aqui, a gente tinha esquecido de avisar que o programa mudou de horário hoje.
Então, cara, bom dia, Hernando, bom dia, meus amigos, bom dia, Rio Negro, saúde comunitária, feito especialmente para vocês, fiquem ligados.
Ademar, tudo bem?
Bom dia, Hernande. Bom dia, comunidade de Rio Negrense. É mais um programa Saúde Comunitária com vocês aqui na Rádio FM 87,9.
Música.
Vamos lá então, Hernandes, para o assunto de hoje, o programa Saúde Comunitária. Hoje vamos conversar sobre o que é PSF, o Programa Saúde da Família, as diferenças entre o PSF e o hospital e o que é o médico de família. Também a gente vai ter notícias do Ministério da Saúde. No intervalo cultural vamos ter uma música aí, Família, tá, do Titãs. Avisos e recados e abraços e atenção, e na semana que vem vamos conversar sobre tuberculose.
Que fazemos esse programa para a amiga e o amigo Jobs do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa. Tem 60 anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu, não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
Vamos lá, o som de Beat e o Beijo da Mulher-Aranha. Nós estamos começando o nosso programa de hoje. Paulo, o que você pesquisou pra gente essa semana?
Então, Hernandes, eu pesquisei um pouco sobre o PSF, ESF, Equipe de Saúde da Família, sobre a atenção básica, falar um pouco da diferença entre o hospital, o que o hospital faz, o que o posto de saúde faz, o que o enfermeiro faz.
Ô Paulo, a gente podia começar esclarecendo para as pessoas essa confusão entre PSF e ESF.
Então, Hernandes, assim, esse programa foi criado em 94. E desde então, a ideia era que fosse um programa. Só que a palavra programa remete a uma situação que tem um início, um desenvolvimento e um fim. E a questão da estratégia de saúde da família remonta a uma situação que não tem fim, né? Que é contínua, que sempre precisa estar sendo monitorada e com uma manutenção constante da população e de quem está fazendo quem é responsável pela situação da saúde da comunidade.
Exatamente. Então agora, depois de um tempo, agora acho que já deve ter uns 2 anos, aí mudou, deixou de ser um programa e passou a ser uma estratégia.
Exatamente.
Por isso que agora o correto não é mais. A gente está viciado, para dizer a verdade, em PSF. Mas na verdade agora já é uma ESF, uma Equipe de Saúde da Família. É uma coisa permanente, que não vai ter fim. É uma coisa institucionalizada já. Deixou de ser uma experiência e passou a ser uma coisa definitiva. Então daqui para frente, quando a gente falar PSF, vocês nos corrigem. Porque o certo agora é ESF. Nós temos uma ESF urbana e uma ESF rural, Equipe de Saúde da Família.
Exatamente. É isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo Saúde Comunitária, ESF. Se alguém tiver alguma dúvida, ligue 3278-1187 e esclareça a sua dúvida no programa de hoje.
Exatamente, a participação do ouvinte é importantíssima para a gente. Então o telefone 3278-1187 está aberto, quem quiser ligar, fazer pergunta. Você pode fazer pergunta no ar, pode fazer pergunta sem estar no ar, pode se identificar, pode não se identificar, você decide como você quer participar do programa Saúde Comunitária. E o que mais nós temos aí, Paulo?
Então, eu vou falar um pouquinho de história da saúde da família. Antes, no Brasil, não se tinha um sistema único de saúde. Antes, quem ficasse doente e não pudesse pagar pelo atendimento, ficaria jogado, assim, como se pode dizer, porque não tinha uma estrutura que o sistema fornecia para a população em geral. A partir de 80, de 88, foi criada a Constituição, foi criado o SUS também. Aí, a partir disso, foi começando a se ter uma ideia do que poderia melhorar a saúde no país. Criou, então, a situação de que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado a manter a saúde para a população. E baseado nisso, que se criou essa ideia de que PSF é uma estratégia da atenção básica e que pode melhorar a comunidade, a saúde da comunidade.
Na verdade, assim, o SUS, ele foi criado na Constituição de 88, né, quando houve a Assembleia Constitucional logo após o fim da ditadura militar, mas o SUS, ele já foi pensado, e aliás, ele já é pensado na América Latina desde os anos 60, 70, e a gente, com a dita reforma sanitária, e de lá para cá a gente veio construindo isso, que se institucionalizou na Constituição de 88, que foi se tornado prática mesmo aí a partir dos anos 90. É um avanço muito grande, porque a gente passou a pensar a saúde enquanto direito, né? Então, quando algum deputado, algum senador, algum vereador, algum prefeito, secretário de saúde, alguém em algum lugar, vocês escutarem falando porque a saúde custa caro, é porque eles estão muito por fora. Saúde não pode ser encarada como um gasto. Saúde tem que ser encarado como um investimento. Investimento que você faz na população, investimento que você faz na sua cidade. A saúde, na verdade, de todo gasto gerado pela saúde, na verdade, está se revertendo em economia para o município e em todos os outros setores. Então, saúde é um direito, não é um gasto. Não se pode negociar com a saúde, não se pode comprar e vender com a saúde. Claro que tem profissionais que gostam de comprar e vender com a saúde, mas a saúde na Constituição brasileira está lá bem descrito. É um investimento, é um direito da população.
Fernando, o SUS, ele tem os princípios, né? E um dos princípios dele é a equidade. Gostaria que você esclarecesse esse princípio, que é tratar igual os desiguais, não é, Hernani?
Exatamente. A gente deve tratar igualmente os desiguais. Agora, o que significa tratar igual os desiguais? Isso é uma pergunta importante. A gente deve... Uma pessoa que nasceu em berço de ouro tem que ter o mesmo tratamento de uma pessoa que nasceu já passando fome, que nasceu morando num bairro onde não tem saneamento básico, onde é difícil ir para a escola, onde não tem asfalto, onde não tem água encanada. A gente tem que tratar todo mundo igual? Na verdade, a gente deve tratar de maneira... Para se tratar de maneira igual, a gente tem que tratar de maneira diferente. Eu acredito que seja um princípio bíblico. A gente deve dar mais para quem precisa mais. Então, uma pessoa que tem mais necessidade merece e precisa e tem direito a ter mais atenção do SUS do que as outras. Dessa forma, isso é uma maneira simplificada de explicar a equidade, claro. Não é uma coisa tão simples assim. Mas, a grosso modo, seria isso. Dar mais atenção para quem precisa mais. Então, nós precisamos investir mais naquelas áreas da cidade onde as pessoas têm mais necessidade. Onde as pessoas têm menos necessidade, claro que a gente vai investir também, mas a gente vai investir de uma outra maneira. Nem tudo que a gente faz num bairro onde as pessoas têm todo tipo de necessidade, a gente precisa fazer num bairro central, por exemplo. e vice-versa. A grosso modo seria isso, esse princípio da equidade que é importantíssimo não só para o SUS, como em todas as outras áreas do saber, do viver da nossa cidade.
Pelo SUS, o SUS diz que as pessoas têm que ser tratadas sem distinção de cor, idade, raça, sexo, religião. Mas o que a gente vê na prática geralmente não é isso que acontece, né? As pessoas geralmente são discriminadas porque são negras, porque são pobres. E a gente, como profissional de saúde, tem a obrigação de atender todo mundo com o devido respeito, com a devida ética, com a devida moral até por parte da gente.
Ô Paulo, é uma questão de um tratamento mais humano, né, cara?
Exatamente, Ronaldo. Porque a partir do momento que você assume que você vai tratar uma pessoa com respeito, você deixa de isolar essa pessoa e excluir ela do contexto que ela vive. Independente se ela vive numa mansão ou se ela vive numa favela, numa situação menos favorecida.
Você tem dúvida de como funciona o SUS, de como funciona a ESF, o Centro de Saúde e o Hospital em Rio Negro? Ligue para a gente no 3278-1187 e quem sabe nós possamos te ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Agora, outra coisa bem interessante da gente conversar é que é assim. Antigamente existia as UBS, Unidades Básicas de Saúde, existiam os Centros de Saúde, que aliás em Rio Negro existe até hoje o Centro de Saúde. E aí foi colocada dentro das unidades básicas, dentro do centro de saúde, as equipes de saúde da família. Na maioria dos lugares, eu me lembro que quando eu cheguei em Rio Negro ainda era assim, as equipes de saúde da família não trabalhavam enquanto equipe de saúde da família. Elas trabalhavam igualzinho, do mesmo jeito que se trabalhava as unidades básicas de saúde. O que na verdade é um grande erro, porque é uma estratégia completamente diferente e no próprio modelo já está explicando que é assim uma reorientação da assistência. Quer dizer, não se pode tratar a população, uma estratégia de saúde da família, uma equipe de saúde da família, da mesma maneira como se ainda estivéssemos dentro de uma unidade básica de saúde. É uma coisa muito básica. É uma coisa muito palpável, que qualquer profissional de saúde deveria saber.
A ideia, né, é que com a ESF a gente aproxime o cidadão do centro de saúde, né? Porque antes era bem mais difícil você conseguir uma vaga, você conseguir um atendimento. Muita gente não sabe, por exemplo, mas nas grandes potências do mundo, eles não têm um plano de saúde com a estrutura que a gente tem e gratuito, que é o muita gente reclama do SUS, que é difícil, não funciona, mas a tendência é melhorar. A gente tem 20 anos, um pouco mais, menos de 20 anos, um pouco mais, mas a tendência geralmente é melhorar. E a gente vê que realmente está acontecendo isso. Os números mostram que muito menos gente está sofrendo doenças, antes eram transmitidas.
Controle do sangue, vigilância sanitária, tudo isso é SUS. Outra coisa interessante também da gente comentar é que o SUS, ele é para todo mundo, independente se você tem ou você não tem dinheiro. Claro que existe a equidade, mas isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de ser atendidas. Outra coisa interessante é que assim, o modelo, e é um modelo ainda que está na cabeça da maioria dos profissionais, que existia antes, é que assim, espera-se a pessoa ficar doente, aí a pessoa vai no posto de saúde e aí você enfia nela um remédio, pede lá uma dúzia de exames e manda ela para casa e reza para que o problema dela esteja resolvido. E a ideia do PSF, a ideia da ESF, é que isso não aconteça, que as pessoas não sejam tratadas dessa maneira. A nossa ideia é evitar que as pessoas fiquem doentes. Por isso que a gente bate na tecla todo santo dia, dizendo, não espere ficar doente para poder ir no centro de saúde. Não espere ficar doente para aí você resolver frequentar uma reunião, participar de uma atividade educativa, de uma atividade recreativa. Então a gente trabalha para que as pessoas não fiquem doentes. Por isso que a gente faz reunião toda semana em dois, três lugares da cidade diferente, a gente tem atenção voltada para as gestantes, para as crianças, para os estudantes, para o hipertenso, para o idoso, porque o nosso trabalho é evitar que as pessoas fiquem doentes. Não é legal as pessoas ficarem batendo na porta do posto doente todo dia. O que a gente gostaria é que as pessoas não ficassem doentes, por isso que a gente trabalha. Mas é claro, isso também depende de cada um de nós, de, no primeiro sintoma, ou às vezes antes do sintoma já aparecer, né? Por exemplo, quem tem pressão, quem tem o pai que é hipertenso, já tem que se começar a se cuidar desde já, para evitar de chegar a precisar um dia de estar tomando medicação. E o PSF, a equipe de saúde da família, está aí para isso, para evitar que as pessoas fiquem doentes. E depois, quando você já precisou bater lá na nossa porta e vai começar a precisar tomar remédio, isso significa que alguma coisa já deu errada no meio desse caminho, né?
Porque o que que acontece? Antes as pessoas tinham a ideia de que saúde era ausência de doença. Você pensava que se você não tivesse doença, algum tipo de doença, você tinha saúde. Só que esse conceito foi ampliando. E hoje a gente percebe que saúde não é simplesmente você não ter uma doença física. Às vezes você não tem uma doença física, mas você pode ter uma doença psicológica, que pode trazer uma alteração para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família. E esse conceito foi se ampliando. Hoje em dia a gente percebe que o conceito de saúde é baseado na qualidade de vida. Você não precisa estar doente para você procurar um centro de saúde, para você procurar saber sobre sua saúde. Quanto mais você souber, você procurar aprender, saúde é educação. É a mesma coisa que você continuar aprendendo. Quanto mais você aprender sobre seu corpo, sobre seu organismo, sobre sua situação, você vai poder passar para as outras pessoas e vai poder aprender também e continuar a aprender sobre a sua saúde.
Exatamente. Então é muito importante que as pessoas não esperem ficar doente para depois aparecer no centro de saúde, porque aí depois é muito mais difícil para todo mundo, né? Muitos profissionais ainda estão, claro, porque isso foi instituído e a gente acabou que os profissionais não têm a devida formação. Então é preciso haver uma abordagem familiar. Não se pode mais tratar as pessoas de maneira individual. Se você chega para uma consulta, para um atendimento, é preciso que se trabalhe a sua família toda. Mas alguém na sua família está doente? Será que o comportamento do seu marido ou dos seus filhos não causa essa doença em você? Então é preciso haver uma abordagem familiar. É preciso que o SUS funcione cada vez melhor, que os PSFs, os ESFs funcionem cada vez melhor. Mas isso só vai acontecer, olha, escute bem, isso é muito importante, amigo ouvinte, usuário do SUS. Tudo isso só vai funcionar quando você começar a exigir os seus direitos e começar a cobrar qualidade do serviço. É muito fácil, às vezes, a gente ir no centro de saúde, chegar lá e na recepção e aí brigar com a recepcionista. É muito fácil você entrar numa sala de vacina e brigar com a menina que vacina. É muito fácil você também virar as costas e ir lá no fórum e fazer uma denúncia contra o serviço de saúde. Agora, você sabe contra quem você está reclamando? É preciso saber quais são os seus direitos e reclamar de maneira correta, porque não adianta depois sair na rua e dizer, ah, porque o centro de saúde não presta, porque o SUS não presta. Mas será que, qual é a qualidade, qual é a sua qualidade enquanto usuário? Você reclamou na hora certa, você reclamou com a pessoa certa, você fez essa reclamação por escrito, porque que tem muita coisa errada na saúde, assim como tem muita coisa errada no judiciário, como tem muita coisa errada nas escolas, no comércio, em todo lugar, todo mundo sabe. Agora, o que você fez para fazer isso melhorar? Se o SUS é teu, se é teu direito, se você construiu, por que você não ajuda que ele tenha cada vez mais qualidade?
Bernardo, outra coisa que as pessoas não têm em mente é que quando eles reclamam, será que eles reclamam do Sistema Único de Saúde, que é um sistema que abrange o país todo? Ou eles reclamam de um atendimento, ou eles reclamam de algo que nem você falou, né? Eles estão agindo, fazer a lei, cumprir a lei deles, os direitos deles, ou eles estão reclamando de um sistema inteiro? Porque o Sistema Único é um sistema que abrange o Brasil todo, né? É um sistema que está aí, que funciona, que todos estão vendo que isso funciona.
Outra coisa interessante é que, assim, as pessoas, elas Às vezes fica em casa 2, 3, 4, 5, 10 dias com a dor. Aí ela aparece no centro de saúde, sem mais nem menos, depois de 10 dias, e aí diz: ah, eu tô com uma dor, a emergência tem que ser atendida agora. E às vezes não tem mais vaga. Então isso é um problema muito sério, porque assim, você ficou com dor 10 dias e você quer ser atendido na hora, sem e desconsiderando os direitos das outras pessoas. Então, depois de 10 dias, meu amigo, não existe mais emergência. Se você aguentou 10 dias, você aguenta 11, você aguenta 12. Então, o importante é, você teve uma dor, aconteceu, apareceu aquilo sem mais nem menos, você tem que ir na hora para resolver esse problema o quanto antes, porque depois de 10 dias também já pode ter acontecido tanta coisa que o problema já ter sido agravado demais. Então você tem que exigir os seus direitos, você tem, é seu direito, você tem que exigir, mas você também tem que saber quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres. Isso é muito importante. Não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo, todo dia. Por exemplo, tem um serviço que a gente presta para a comunidade que a maioria das pessoas não usam, e é um direito delas, que é agendar a consulta. Nós agendamos consulta para maiores de 60 anos, para eles não precisarem pegar a fila, mas a maioria das pessoas não usa esse serviço. Por que será?
É, como você falou sobre agendamento de consulta, as pessoas que procuram o atendimento médico após 2, 3 dias, às vezes uma semana ou mais, falando que é emergência, acontece também onde a pessoa denigre a imagem de um só funcionário, englobando toda a equipe de saúde. E acontece também as pessoas que procuram o hospital para quê? Para não ter fila, porque o hospital tem que atender, porque o hospital está ali para isso. E as coisas não são bem assim. As coisas acontecem devagar. Você precisa saber o que é emergência, que não foi depois de uma semana que você vai ter emergência. Você vai ter emergência na hora que acontece o fato, na hora que acontece a dor. Certo?
Exatamente. Isso é muito importante, porque aí o sistema é para todo mundo. Então é preciso que as pessoas participem desse sistema de uma maneira coerente. Claro, se você tem, por exemplo, nós não gostamos que o gestante fique sentado esperando a sua vez ser atendido. Agora, se a gente tem 4 gestantes ao mesmo tempo, como é que a gente faz? É difícil, não é? Aí vai ter que ficar esperando, né?
Ó. Existem 3 tipos de atendimento. Existe a alta complexidade, a média complexidade e a atenção básica. A atenção básica é o que a gente faz aqui no nosso município, que é com as equipes de saúde da família ou com as unidades básicas, que a gente faz e trata, faz um curativo, vê a pressão, passa, prescreve os remédios. É o que a gente faz aqui na nossa
comunidade. É o cuidado que a gente tem todo dia com as pessoas. Assim, ultimamente, as pessoas que estão acostumadas, por exemplo, a receber visita minha em casa, Dona Lenira, por exemplo, faz tempo que eu não te vejo, né, Dona Lenira, mas eu continuo cuidando da senhora mesmo não indo na sua casa, porque o nosso trabalho é cuidar da nossa população adscrita, que o PSF, cada um tem a sua área, isso é uma coisa boa da gente falar. Cada um tem a sua área, tem o pessoal da área urbana, tem o pessoal da área rural. Então é dividido para que não fique sobrecarregado para todo mundo. Então não adianta, e isso é muito, muito delicado, assim, você foi um dia com o pessoal da área urbana, depois você volta e quer ir com o pessoal da área rural. Isso não funciona, porque é preciso que você continue o seu tratamento. Então, assim, mesmo quando eu não estou pessoalmente numa reunião ou pessoalmente fazendo uma visita, a gente continua cuidando de vocês, porque assim, a gente sabe tudo o que está acontecendo com vocês. Então, esse é o nosso trabalho, cuidar da nossa população. Só que eu fico muito triste quando eu estou cuidando de uma pessoa e ela vira as costas e resolve procurar atendimento em outro lugar. Primeiro porque isso é antiético, né? É antiético também de um profissional ficar, eu vou então, vou entrar na área do Paulo e vou atender os pacientes do Paulo. É como se eu estivesse dizendo que o Paulo não sabe cuidar dos pacientes dele. Então isso não pode acontecer. E a população precisa se ligar, se fixar ali com os seus profissionais, porque para você ter um acompanhamento mais longo, para você saber o que está acontecendo. Porque trocar de profissional todo dia, você acaba tendo 2 problemas e não resolvendo o primeiro. Então, eu gosto de pensar no pessoal da minha área, que são todos meus. de entrar dentro de casa, de abraçá-los, de ir numa reunião e eles estarem lá me esperando, e aí depois, antes de ir embora, a gente poder se abraçar, conversar sobre coisas pessoais, sobre os problemas, e aí depois eu recebo eles lá na nossa sala, no centro de saúde, para poder conversar, para poder fazer um atendimento individual. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, do trabalho da unidade básica, do trabalho da equipe de saúde da família. Isso é muito legal, é muito gostoso, e eu espero que a população também goste disso, né? Outra coisa importante da gente falar é que, assim, o trabalho que a gente faz aqui em Rio Negro é um trabalho que está servindo de modelo, inclusive, para vários lugares do Brasil, para eles estarem estudando o que a gente está fazendo e porque estavam implantando em outros lugares. Então, por exemplo, coleta de preventivo, que é um exame super chato, a maioria das mulheres acha um exame chato, e tem mulher que nunca fez uma coleta de preventivo na vida. Aí muitas dizem assim, ah não, eu vou fazer em Campo Grande, porque lá assim e tal é melhor. Não é melhor, gente. Eu garanto para vocês, é o mesmo laboratório que faz o exame, a gente coleta aqui, manda para o mesmo laboratório que o estado inteiro, inclusive exames particulares, é o mesmo laboratório. E eu garanto que em lugar nenhum do Mato Grosso do Sul a gente tem uma coleta tão boa quanto a gente tem aqui em Rio Negro. Eu garanto para você, mulher, você vai na reunião, na sexta-feira, a coleta, a reunião começa a partir das 7h30, você vai na reunião e você vai ver o trabalho que a gente faz, que é muito bem feito, que vai deixar você à vontade, inclusive você vai esquecer do quanto esse exame é chato. Então, assim, é um trabalho pioneiro que a gente está fazendo aqui em Rio Negro, eu te garanto que é melhor do que um consultório particular com ar-condicionado. Então, procure o serviço, procure valorizar o trabalho que é feito aqui em Rio Negro para vocês, porque é um trabalho exclusivo que não existe em parte nenhuma desse país.
Sempre comigo vai.
Nós vamos agora para um rápido intervalo, intervalo cultural com a música Titãs. Escolhemos essa música justamente porque ela fala da família e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo. Ainda tem, vai ter muita coisa, vai ter notícias do Ministério da Saúde, avisos, recados, abraços e muito mais.
Quando eu for embora, para bem distante, se chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante.
Agora no Saúde Comunitária você vai ouvir Intervalo Cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove saúde.
amigo ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
São exatamente 8 horas e 37 minutos, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Você ouviu aí no intervalo cultural, tá? A música Família, cantada pelo Titãs. E hoje, na primeira parte do programa, você ouviu aí tudo sobre o que é ESF, Equipe Saúde da Família, tá? Nosso amigo Paulo aqui esclareceu para você, juntamente com o Hernandes, tudo sobre o que é ESF, Equipe Saúde da Família. E hoje, ainda no programa, você vai ter aí notícias do Ministério da Saúde, avisos, recados e abraços, e lembrar vocês que na semana que vem a gente vai estar conversando sobre tuberculose.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Bom, agora nós trouxemos algumas notícias que a gente captou aí no Ministério da Saúde e também na Central de Rádio Jornalismo. E nós vamos estar testando aí as possibilidades, a gente está preparando uma espécie de um jornal para todo mundo aí, para a gente dar uma atualizada com as notícias nacionais também. Então vamos à primeira.
Central de Rádio Jornalismo.com.
As mais diversas histórias fazem parte do imaginário dos brasileiros, principalmente nas cidades do interior do país. São causos reais e lendas que formam a tradição cultural de cada município. Os moradores das cidades com até 20 mil habitantes vão ter a oportunidade de transformar essas histórias em vídeos feitos por eles mesmos. Essa é a ideia do concurso de histórias do Revelando os Brasis, como explica Beatriz Lindenberg, coordenadora do projeto.
O projeto traz para essas cidades a possibilidade para as pessoas que querem contar histórias, podem ser histórias verdadeiras, histórias inventadas, qualquer história que um morador de cidade pequena, de até 20 mil habitantes, queira contar e transformar em vídeo.
Se você tem mais de 18 anos e mora em um município com até 20 mil habitantes e quer contar um caso que aconteceu aí na sua cidade ou mesmo história de ficção que você inventou, não deixe de se inscrever para participar do concurso de história do Revelando os Brasis até dia 28 de março. Os formulários para as inscrições podem ser retirados no site www.revelandosbrasis.com.br e nas agências dos Correios. O projeto é uma iniciativa do Instituto Marlin Azul e da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e tem patrocínio da Petrobras. De Brasília, Narla Guiar.
Aí, meu amigo Ronaldo, você que é do Conselho de Cultura, o que você achou dessa notícia aí? Interessantíssima para cidades pequenas, hein?
Com certeza, meu amigo Hernandes. É uma questão cultural, até resgatar a cultura de um município, de um estado, das cidades. As pessoas que estiverem interessadas, vamos fazer aí. Paulo, você topa?
Tem muita, muita história para ser contada em Rio Negro. E agora a oportunidade de a gente contar para o Brasil inteiro, hein?
É interessante porque é uma forma de valorizar a cidade, valorizar a cultura, valorizar quem mora na cidade, quem fez a história da cidade. Vamos participar, você que está ouvindo o programa, você que tem uma história legal, uma história de vida legal, você pegou o site, a gente pode até repetir depois no programa se você quiser, ou procurar a gente lá na saúde.
Ou pode acessar diretamente o site do Ministério da Cultura, que com certeza o edital vai estar lá. É uma oportunidade do município estar investindo em cultura, o governo federal vai estar bancando tudo, o equipamento, a edição. Claro, você vai ter que escrever um roteiro, escrever uma história e entrar para disputar esse edital com o Brasil todo. Mas é muito, a chance de Rio Negro aprovar um projeto desse é muito grande, assim como a gente aprovou recentemente um projeto na área da saúde. Então, ó, pessoal, eu pedi até para o Ronaldo aqui, Ronaldo, leve essa pauta para o pessoal do Conselho de Cultura, porque é muito importante. O pessoal reclama, não tem verbo para isso, para aquilo. Essa é uma oportunidade, vem verba para realizar esse filme. Eu queria aproveitar e chamar a atenção do pessoal, por falar em filme, que no blog da equipe de saúde da família, que o pessoal já tem o endereço aí, o http://psfequipeurbanams.blogspot.com, nós estamos com um filme lá sobre o PSF Urbano. Filme Assim Caminha o SUS em Rio Negro. De todo o Brasil, esse filme entrou no ar no sábado, e de todo o Brasil a gente já tem 74 visualizações, inclusive muita gente vendo fora do país. Eu recebi mensagem da França, da Argentina, aqui da cidade ao lado, Ladário, de vários lugares do Brasil. Então o pessoal felicitando e comentando sobre esse vídeo. E é importante que a população de Rio Negro veja esse vídeo, porque é feito com a população de Rio Negro e para a população de Rio Negro. E às vezes, né, tem gente nos vendo lá na Europa e o pessoal do próprio Rio Negro não sabe disso. Então, vamos aproveitar esse potencial que a gente tem aqui em Rio Negro.
Central de radiojornalismo.com.
As mulheres diagnosticadas com câncer em uma das mamas têm mais chances de ter um tumor na outra, segundo o radiologista e coordenador do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Luís, Giuseppe de Hipólito. Nesses casos, a ressonância magnética para o diagnóstico é a mais indicada.
Pesquisadores de diversas instituições americanas demonstraram que em 1000 pacientes com câncer em uma das mamas e com mamografia e ultrassonografia normal na outra mama, a ressonância magnética conseguiu detectar câncer em 30% dessas mulheres. Ou seja, a ressonância magnética conseguiu encontrar precocemente uma lesão maligna que tinha passado despercebida em exames de mamografia e ultrassonografia. Esses resultados têm reforçado a indicação da ressonância de mama, junto com a mamografia e ultrassonografia, que devem continuar sendo feitos, evidentemente, para o diagnóstico precoce da neoplasia de mama. É importante lembrar que, para a absoluta maioria das mulheres, a mamografia anual ou bianual e a ultrassonografia são mais do que suficientes para garantir um controle eficiente no combate a esta terrível doença que é o câncer de mama.
Se você quiser ouvir este e outros boletins, acesse o site radiobandeirantes.com.br. Leila Correia, Rádio Bandeirantes.
Você ouviu aí essa notícia que então uma mulher que tem câncer, que já teve câncer de mama, tem muito mais chance de ter um câncer na outra mama. Olha só, gente, isso é muito perigoso. Câncer de mama ataca e mata muitas mulheres no Brasil todo, aliás, no mundo inteiro. Então, em Rio Negro, nós temos um programa muito interessante de prevenção de câncer de mama. Então, não deixe para depois. Quando você for ao centro de saúde, vão lhe oferecer o exame de mama. Aceite. É rápido, não dura mais do que 10 minutos e você pode fazer a qualquer momento. No centro de saúde, então, eles vão lhe oferecer o exame de mama lá na pré-consulta e cabe a você dizer sim ou não, porque é uma decisão sua. Afinal de contas, ninguém pode lhe obrigar a prevenir uma doença, a ter a sua saúde verificada. Isso é um direito seu, um dever seu, se você quiser fazer, tá certo?
Saúde comunitária, compartilhando a informação de chuveiro para o mundo.
Vamos agora para o quadro Se Eu Fosse Homem e daqui a pouquinho a gente volta.
As mulheres que sofrem violência dentro da própria família não podem e não devem ficar caladas. Você não pode ser a próxima. É um direito seu viver sem violência. Se você sofre algum tipo de agressão, não se intimide. Denuncie. Não tenha medo. Busque ajuda. As mulheres não devem ficar caladas. Defendam-se. Eu sou Beatriz Segal e apoio essa luta. Apoie você também. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
O meu nome é Edmilda, tenho 26 anos, sou agente de comunitário de saúde, PSF Urbano, e acredito que o homem que bate em mulher não é considerado um ser humano, pois mulher não merece ser tratada assim. Não importa quem ela seja ou quem ela é, ela vai continuar sendo mulher. Se você recidir do homem que já fez esse tipo de agressão contra a mulher, coloque a mão na consciência e seja um verdadeiro ser humano, ou seja, um homem de verdade.
Você é homem, quero ouvir meu coração, me dá razão, não há razão, mas a vontade de mudar a situação.
Olé! Todo dia é dia de acabar com a dengue, de domingo a domingo você tem que saber. Que todo dia é dia de acabar com a dengue. Esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe a água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque aí que mora o perigo. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode.
Dia é dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Avisos e recados.
Vamos lá então, atenção, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, a gente vai estar, tá, o posto de saúde vai estar, tá, fechado, tá? Pessoal, feriado então, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, tá, o posto vai estar, tá, fechado, e pessoal, né, que tiver alguma emergência, procurar o hospital. E segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai estar ali no centro de Rio Negro realizando a atividade comemorativa do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, tá? Vai ser a partir das 8 horas até as 11 da manhã, ao lado das esquinas das atividades. Então, aproveita, se você estiver aí com tosse há mais de 3 semanas, né? Então vá ali no, nas esquinas das atividades, né? A gente vai estar ali e conversar com a gente.
Aliás, se você está com tosse há mais de 3 semanas, não espere até segunda-feira. Vá no centro de saúde ainda hoje para a gente já poder providenciar o tratamento para você.
E atenção, toda terça-feira, reunião da gestante ali no CRAS, em frente à prefeitura, a partir das 14 horas. Então, você gestante, não perca a sua oportunidade, tá? Tem bastante coisa legal ali, né? A partir das 14 horas, toda terça-feira tem um profissional diferente para falar com vocês.
E agora o Paulo ainda está levando o seu violão e fazendo aquela musiquinha agradável para todo mundo. Seu filho já nasceu ouvindo boa música.
Não esqueçam que para pegar medicação na farmácia do centro de saúde precisa levar o cartão ou a receita médica. E lembrando que a receita médica tem validade apenas de 15 dias no máximo. Então, você vai pegar remédio, por favor, levar a receita ou o cartãozinho, tá, para pegar medicação. Ao ir no centro de saúde, não esqueça de levar o cartão de vacina. Todo mundo deve ter o cartão de vacina atualizado. Olha, se você já tem aquela pasta de documento legal do PSF urbano, é só pôr ela embaixo do braço, né, e não vai faltar documento aí na hora H, na hora da consulta. E lembrar o pessoal que está a reunião do planejamento familiar na quinta-feira, a partir das 14 horas, no centro de saúde, né, André?
Exatamente. A reunião do planejamento familiar seria amanhã, mas amanhã vai ser ponto facultativo, então passou para a próxima quinta-feira. Então, você que está nos ouvindo, que já marcou o seu início de processo lá com assistente social para começar a trabalhar a questão do planejamento familiar, ou a vasectomia, ou ligação de trompa, ou algum outro método anticoncepcional, então quinta-feira, a partir das 14h, a próxima quinta-feira, tá certo?
O presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Júnior César Nascimento, avisa os conselheiros que as reuniões serão nas últimas quartas-feiras de cada mês. Avisa a eles não faltarem também a comunidade a irem.
Exatamente, ó. A reunião do Conselho de Saúde é aberto para qualquer cidadão rionegrense participar. Então participe, é lá na reunião do Conselho que você vai poder reclamar, reivindicar, protestar e principalmente auxiliar nesse processo de controle social, ajudar o SUS, o PSF e o Centro de Saúde a funcionar melhor do que já está funcionando, tá certo? Participe, é muito importante.
É isso aí, pessoal. Então, nossos abraços agora. Tá, aproveitando, mandar um abraço lá pro Lincoln, pra Elidia, pra nossa ouvinte número 1, né, que ligou aqui, dona Helena, muito obrigado pela ligação. Pra Ellen Macena, pra dona Otília, do Valdirene, e também pra Vilma, que ligou pra mim aqui. Tá, muito obrigado, participou do programa. Obrigado pela participação, Vilma, ali do PSR Cultural. Tá? Muito obrigado pela participação.
Um abraço para todo o pessoal do lar, dos idosos, centro de casa de convivência,
seu José Félix, seu Genésio, o seu Angélico, seu Nelson de Paula, a Benedita, um abraço pro Antônio, seu Antônio Bernardino, um abraço pro seu João Antônio e pro seu Antônio Xavier, seu Isidoro, as meninas aí funcionárias que trabalham aí mantendo uma boa alimentação deles, um abração para vocês.
Nossa, lembrou tudo de cabeça. Um abraço para todo mundo. A gente esteve aí no Lar dos Idosos ontem fazendo. E o que tem de violeiro bom lá, hein, Paulo? Brincadeira, hein?
Eu fiquei até constrangido em tocar, por causa que o pessoal toca muito bem lá.
Tá louco, hein? O pessoal é bom mesmo. Bom, pediram pra gente terminar o programa pelo menos 5 para as 9, já faltam 2 minutos, então vamos direto.
Deixa eu só mandar um abraço pra Eloá e pra Luana, minha filha, que nasceu há pouco tempo. Então, muito saudável, muito bonita.
É isso aí, pessoal. Tchau, até semana que vem, se Deus quiser.
É isso aí, tchau, até semana que vem.
Semana que vem nós estaremos de volta às 8 da manhã novamente, porque vai ter novamente a reunião da sessão da Câmara a partir das 9.
Aí, pessoal, infelizmente chegamos ao mais um término do programa Saúde Comunitária, até quarta-feira que vem.
Tá certo. Eu queria aproveitar aqui no ar e dar os parabéns ao Paulo aí com a filha nova, já a segunda filha dele. Parabéns. Parabéns aí à esposa do Paulo, que está curtindo aí o bebezinho novo. E semana que vem a gente está de volta, a partir das 8 da manhã.
Tchau, Hernandes. Tchau, comunidade de Rio Negro. Até semana que vem.
Poesia da abertura do programa de hoje é O Dia Que No Este É De Guito Minoy.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço: nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse eu abri um buraco, meti os pés.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.